Podcast Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 199 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com o Bibo do BTcast, que depois de 7 programas conseguiu voltar a falar do tema que mais gosta.
Uhul! Gosto não só de falar, diga-se de passagem.
O Bibo vai teorizar tudo aquilo que ele sabe agora.
Aleluia, é, vamos teorizar, né? Aqui é o Bibo e eu estou aqui com o Mac, que nos convida. Comei, bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados.
Eu sou o Mac e eu estou aqui com o Paulinho, que diz: Kama Sutra é para os fracos, Cantares é o que há.
É isso aí, estamos voltando aqui com o pessoal do BTcast, sem o Alex, que teve um imprevisto, né, ficou preso em outra cidade, não conseguiu chegar a tempo da gravação, para nós falarmos sobre Cantares, ou o Cântico dos Cânticos, como algumas bíblias o chamam, nesse programa que nós estamos gravando no mesmo dia em que vamos lançá-lo. Olha só que desafio!
Isso é esporte radical, cara, né? Isso é radical.
Adrenalina pura aqui, ó, gravando de manhã nessa segunda-feira. Reunindo aqui com o Bibo e com o Mac, que já estão fazendo tendas aqui em Irmãos.com praticamente, né?
É isso aí, Paulinho. Estamos armando tenda, estamos chegando devagarzinho, entendeu? É aquela invasão assim, devagar, entende? A gente vai entrando devagarzinho, arma uma tendinha aqui, arma uma tendinha colar.
Mineirinho,
e
tal, né?
E vamos que vamos. E agora falar sobre a teologia do sexo, né, cara?
Poxa, finalmente, hein? Ó, era pra ser um BTcast e a gente trouxe aqui pro Irmãos.com.
Pois é, era um tema, né? Era um tema que a gente pretendia falar por lá, mas falaremos por aqui, tá tudo igual. Quem ouve Irmãos.com tá começando a ouvir o BTcast também. Isso, essa parada é muito louca.
Essa simbiose aqui, muito bom. Vamos lá então, ó, antes de voltar lá pra falar com o pessoal do BTcast, antes das preliminares do programa de hoje, a gente vai fazer a última vez o convite pro Pod 200, que acontece daqui a 2 dias, na verdade, se você estiver ouvindo no dia 22, que é o dia de publicação desse programa, no dia 24, às 8 horas da noite, horário de Brasília, vamos fazer ao vivo na internet a gravação do Pod número 200!
Olha só, adquira já o seu fone de ouvido, a sua melhor webcam e uma roupa legalzinha, né?
Isso, se você quiser participar com a carinha lá, né? Mostrando o seu rostinho, porque nós vamos fazer no Hangout. A gente tem feito alguns testes aí, vamos usar o Google Hangout pra unir toda essa galera. Mas você não precisa ter o Hangout pra assistir, você só precisa ter um computador com internet, que você entra lá no link que nós vamos colocar em irmãos.com na quarta-feira à noite, você consegue assistir. Mas se você quiser participar, corre o risco de participar, colocar sua carinha, sua voz no Pod 200.
Melhor ainda, hein? Vou dar a dica aqui, se você quiser ter a credencial de podcaster, essa é a sua chance.
É verdade, porque todo mundo que tem a voz publicada no podcastirmãos.com ganha credencial. Mas tem outra credencial que vai ganhar quem assistir também, que é a credencial do Pod 200, uma credencial especial que o Daniel Sass, que faz as nossas credenciais, tá desenvolvendo aí especial pro Pod 200.
Ah, mas o cara não consegue assistir no YouTube?
Então, tem que entrar pro irmãos.com pra pegar a credencial. Entra logado em irmãos.com na hora da gravação do Pod 200, que você vai ganhar a credencial do Pod 200, tá bom? Ó, mas tem um post aí com todas as instruções nas notícias, né? Tem um post aí com todas as instruções pra você assistir, pra você participar e pra você ganhar as credenciais aí. Você lê tudo direitinho pra não correr o risco. Mas não se preocupa, é bem fácil, tá? É só estar online
dois dias,
no dia.
Em 2 dias pra participar, já arruma tudo. Tem que ter conta, não tem, Paulinho? Em alguma coisa além do irmãos.com?
Então, pra assistir, você não precisa ter conta nenhuma.
É, mas falando pro pessoal que gosta de sentar na frente, né?
É. Então, tem três formas, assim. Você pode só assistir, entrar em irmãos.com, vai estar lá o vídeo. Se você quer mandar perguntas ao vivo, você tem que ter uma conta no YouTube, né? Você tem que ser um usuário do YouTube, porque o vídeo é transmitido pelo YouTube. E se você quer participar com a sua carinha, você tem que ter uma conta no Google+. Mas o segredinho é, se você tem uma conta do Gmail ou de e-mail irmãos.com, porque irmãos.com é Gmail também, você facinho faz uma conta no YouTube ou uma conta no Google+. Mas as instruções estão lá.
E se você ainda não tem minha conta do Gmail, você tá perdendo tempo, viu? Não tô fazendo propaganda, não. Mas faz lá, corre, pelo menos corre o risco de você participar.
E nós vamos fazer sorteios também, hein? Vamos fazer sorteios de livros.
Vamos, é?
Vamos, a Mundo Cristão tá oferecendo alguns livros, a gente vai divulgar só no Pod 200.
Vai ser igualzinho o Pod 100, só que
virtual. Vai. Só que com muito mais gente, né? Porque ninguém vai precisar viajar pra São Paulo pra participar, né, Sara?
É, ninguém tem desculpa dizer, ai, que eu moro nos Estados Unidos, no Japão, eu moro no Maranhão, todo mundo vai poder participar.
A única desculpa de quem mora no Japão é porque vai ser às 8 horas da manhã de lá, né?
Fui trabalhar.
Então, às 8 horas, horário de Brasília, aqui em irmãos.com, no YouTube, no Google+, onde você nos achar, você vai poder acompanhar a gravação do Pod 200.
Ó, e quem quiser, vamos fazer uma campanha, gente, aproveitar aqui, Podcast 200, vamos fazer umas plaquinhas, umas coisas, pedindo podcast com resgate. Quem topa a ideia? Uhum.
Eu vou fazer outra campanha, Sara.
Qual?
Se você quiser dar um presentinho pro Daniel.
Tô brincando. Chá de bebê do Daniel.
Tá aí embaixo do seu vídeo a caixa postal pra você enviar o presentinho.
Pode fazer no Hangout.
E eu só aceito fora fralda Pampers, viu? Também não é propaganda.
Se a Mundo Cristão também quiser me dar livro, eu tô aceitando. A gente aqui aceita tudo, a gente não nega nada.
Vamos lá então, Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Vamos tentar entender primeiro esse panorama geral em volta do livro, tentar entender por que que ele tá aqui na Bíblia, né? Que junto com Esther, se não me engano, são os dois únicos livros que não citam Deus dentro dele, né?
É, o Cantares cita Deus, né? Mas é o nome contraído de Yahvé, que agora tem um versículo aqui que eu não tô achando, mas ele cita...
É no capítulo 8, no versículo 6.
Ah, isso, ele cita uma contração do nome de Yahvé. Tá? Por exemplo, Já é uma contração do nome de Javé. Por isso que tribo de Já, né? Aquele reggae antigo, né? Tinha muita essa questão, né? A tribo de Deus e tal. Qual é o versículo?
8 e 6.
Versículo 6.
Mas
a última palavra que aqui na minha tradução, na Almeida, tá como Senhor.
Né? Isso mesmo. Coloque-me como sinete sobre teu coração, como sinete em teu braço, pois o amor é forte, é como a morte, o ciúme é inflexível como o Sheol, ou o inferno, talvez, em algumas traduções.
Aqui é sepultura.
Né? As suas chamas são chamas de fogo, uma faísca de Yahvé. Na verdade, no original hebraico, o nome de Yahvé tá contraído ali, mas aparece.
Aqui, na Corrigida Fiel, nem vem como com veementes labaredas.
É, o que daí depende, aí, cara, é uma discussão de crítica literária, né? Talvez não são todos, não é unanimidade nos manuscritos do AT que apareça essa contração. Por isso que talvez a Fiel optou por seguir outros manuscritos e não os manuscritos que apoiam essa contração do nome de Yahvé. Isso é uma longa discussão literária.
A NVI também não tem.
Mas, a grosso modo, causa, assim, uma estranheza o livro de Cantares, né? Ou o cântico, né, o grande cântico e tal, justamente por esse tom sensual que ele tem, né?
Uhum.
E, na verdade, não é um livro também que retrata questões da aliança. É uma introdução, Paulinho, que a gente meio que já deu quando falou de Eclesiastes, se eu não estou equivocado.
Sim, falamos.
Certo?
É.
A gente deu uma breve introdução sobre os escritos e até seria legal você colocar o link aí pra galera, porque a gente não vai repetir tudo que já falamos lá, né? Ouça, né? Aquele programa também ficou bacana e tal.
Uhum.
Mas, a grosso modo, os escritos, eles têm essa característica, né? O que são os escritos? A gente precisa um pouco entender a estrutura do Antigo Testamento conforme os hebreus. E os hebreus, eles dividem o Antigo Testamento em três partes, que é a lei, a Torá, que são os livros de Moisés, aí os profetas, que são divididos em profetas anteriores e posteriores, ou seja, anteriores ao cativeiro e posteriores, e tem as obras literárias, que são os escritos. Aí esses escritos, né, que são os Ketubim, então ó, Torá, Nevim, profetas e os Ketubins, que são as obras literárias. Aí eles são divididos em rolos, e esses rolos são os Megilot, né, que são lidos nas festas, e tem a história. Mas esses, o Ketubim, que são, digamos, a terceira parte do cânon hebraico, já retrato até que são, né, escritos um pouco mais posteriores e tal. E o Cânticos, olha só que interessante, ele tá dentro do cânon hebraico, ele tá nessa terceira parte, e ele tá dentro dos rolos, ou seja, dos escritos versos lidos nas festas. E os cânticos são lidos, ele é lido na festa de Páscoa. Olha só, isso é interessante. Mas não foi sempre assim, né? Isso foi lá a partir do primeiro, lá entre o primeiro e o quarto século que os cânticos foram se estabilizando, digamos assim, né? Que ele foi entrando no cânon. Porque já os judeus já discutiam, pô, mas um escrito meio assim, meio erótico e tal. Talvez erótico não seja a palavra que se encaixa aqui, né? Porque a palavra erótico, ela ganha tons um pouco pecaminosos, libidinosos e tal. Mas, a grosso modo, tem um tom erótico no cântico. E por isso que gerou essa discussão e tal.
Será que ele não tá aqui? Porque, assim, existe aquela discussão se o que está sendo falado em Cantares é de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, ou é uma analogia, uma tipologia, nem sei qual é a palavra correta.
Alegoria,
uma,
né?
Uma alegoria, exato. Uhum. Entre Cristo e a igreja. Tem gente que defende isso. E será que ele não veio parar aqui para dentro da Bíblia porque as pessoas falaram, ah, oh, não, isso aqui é Cristo e a igreja, não é o homem e a mulher, vamos colocar dentro do cânon, né?
É, não, eu creio assim, ó, pelo aquilo que eu já li, estudei sobre o assunto, existe isso, existe essa linha alegórica, tá? Isso foi bem forte nos primeiros séculos da igreja cristã, principalmente com a cultura grega influenciando o cristianismo, né? Os grandes pais da igreja. Muitos dos pais da igreja, como Orígenes, Agostinho, defendiam, ou se não toda, ou pelo menos em parte, esse tipo de escola alegórica, tá? E sim, faziam esse tipo de interpretação, né? Tanto é que o livro de Cantares, ele tem uma forte ênfase apologética contra o celibato, né? Porque era o que era defendido nos primeiros séculos da igreja. Inclusive, né, lembra quando a gente vê que o pecado original era tido como ato sexual e tal, né? Porque Adão e Eva pecaram porque eles se relacionaram sexualmente. Isso tudo é fruto de escola alegórica, né? Uhum. E aí essa escola alegórica pega Cantares, porque é um livro que demonstra muito essa conotação sexual. Eles, não, isso aqui é uma demonstração, ou como os judeus já faziam antes, né? Que é uma interpretação alegórica do amor de Deus para com Israel. E depois o cristianismo vem fazer uma espécie de aplicação, ou uma pequena mudança do amor de Deus ou do amor de Jesus para com a sua igreja. Eu, na minha opinião, não creio que seja o sentido do autor, o sentido do texto primário não é alegórico, é realmente um amor, um fruto do amor entre um homem e uma mulher.
Não tem como isso ser, né, cara? É muita forçação pra você falar que é Cristo e a igreja.
Isso é uma discussão da canonicidade do livro, né? Como ele acabou de frisar, não foi a igreja cristã que começou com a alegoria, né? Ela só popularizou, porque teve um concílio em 95 depois de Cristo, que eles chamam de concílio de Jamina, se eu não me engano, Jânia, agora não lembro direito, e aí nesse concílio meio que se tentou bater o martelo no cânon do Antigo Testamento, né? Porque o cânon do Antigo Testamento não foi montado pela igreja em última análise, ela adotou aquilo que os judeus já estavam fazendo. Aí os rabinos já davam essa interpretação alegórica falando do amor entre Israel e Deus. Por quê? Ah, porque o profeta Oséias já fez algo semelhante e tal, né? Toda a figura simbólica que tem, ou não chega a ser simbólica ali, mas tipológica do casamento de Oséias com a Gomer e tal, né? O que significa, o que simboliza, né? Todo o caráter simbólico e tudo mais. Então já é discutido isso entre os teólogos, ou os teólogos do Antigo Testamento, ou do povo judeu, são os rabinos, eles já discutiam isso, justamente por esse tom, né? Porque ali fala, né, dos órgãos sexuais, né, da beleza do corpo da mulher e tal. Imagine, e um povo que tem todo aquele pudor, né? Então, tanto que teve um rabino, que é o rabino Akiba, que ele disse o seguinte, para defender a canonicidade do Cânticos, né? Todos os escritos são santos, mas o Cântico dos Cânticos é o santo dos santos. É o que o cara disse.
Você concorda, né?
Olha, pô, é fantástico, né, cara?
Reside um problema aí também, que o Cântico dos Cânticos, ele não é mencionado no Novo Testamento.
Isso que eu ia perguntar. É, tanto que as pessoas começaram a aceitar ele lá pro terceiro século, né? Então, no Novo Testamento, ele foi meio que passado e ignorado, né?
É, justamente por esse todo esse tom de pureza que o Mack relatou, porque se a gente for ver o contexto também que a igreja primitiva vai se desenvolvendo, a começar pelo Império Romano, né, todas as perversões relações sexuais, pra galera entender um pouquinho. Leia as cartas de Paulo. Paulo bate tanto em impureza sexual, né? Fala tanto da impureza sexual pra galera se cuidar e tudo mais. Isso retrata um contexto onde o sexo era visto assim, era visto de maneira deturpada, né? Então se tinha a concupiscência da carne, o desejo exagerado por prazeres e tal, que aí entra o sexo, entre outras coisas.
Né? Muito diferente dos dias de hoje, né?
Muito.
Aliás, essa questão de não fazer menção no Novo Testamento do Livro de Cantares, uma outra questão também que ajudou um pouco a alegorizar, que embora não seja mencionado, nós encontramos toda aquela relação do amor de Cristo para com a igreja no Novo Testamento, sem citar o Livro de Cantares, né? O Novo Testamento faz essa analogia e tal, e muitas pessoas acabam vendo isso por não conseguirem entender que o sexo é uma bênção, né? Que o sexo faz parte do plano de Deus, e aí pegam Cantares e acabam fazendo essa aplicação, vamos dizer, que no contexto de aplicação eu até acho que é possível, mas a gente precisa entender novamente aqui, que não é o propósito primário do livro. Você pode até fazer alguma aplicação nesse sentido, mas não vamos... E aí você fazer uma junção, tal, um estudo, qualquer coisa parecida com o amor de Cristo e com a igreja, como o Novo Testamento já faz. Mas eu acho que só na esfera da aplicação mesmo.
Sim, o Paulo faz isso, né? O Paulo faz isso e quem sabe tenha... O Paulo, né, como um fariseu, conhecia Cântico dos Cânticos, né? O melhor dos cânticos, e pode ter tido essa influência e feito essa aplicação, né, entre a igreja e Cristo. Acho que isso é bem... E pro pessoal entender, Mark, olha só pro pessoal entender o que tu falou, né? Porque para algumas pessoas, para alguns ouvidos, mas como assim? Ou é ou não é? É porque para algumas pessoas tem essa ideia, mas a Bíblia ou é isso aqui ou não é. É que assim, pessoal, vamos olhar assim uma bacia com água, pro pessoal poder entender. Uma bacia com água. Visualize agora uma bacia com água e a água parada, certo? Aí de repente você pega uma gota de água, ou é uma gota de água e pinga, bem no centro da bacia. Pau! Ela vai formando umas ondulações. Consegue imaginar essas ondulações?
Sim.
Várias circunferências, né, em torno deste pingo.
Não pode ser uma pedra no lago?
É, porque pinga pode, vamos falar, se associar com cachaça, a gente tá falando.
Meu Deus,
pinga em mim, né? De interpretação alegórica aqui.
É, meu Deus do céu. A gente nem entrou no cantar e já estão associando pingo com pingo, isso não vai dar certo. Tá bom, pode imaginar um rio, então. Mas é
não, o rio não, o rio tá em movimento, tem que ser um lago.
Um lago, tá bom, gente. Vamos imaginar o lago e você jogar uma pedra bem lá no lago. Vai formar aquelas circunferências. Cara, acho até que eu já expliquei isso no outro pod, mas tudo bem.
Não,
então,
acho que aqui não.
O texto bíblico, a gente pode enxergar ele assim. Ou seja, a primeira circunferência que faz em torno da pedra, onde a pedra caiu, onde a gota caiu, é o primeiro significado do texto bíblico. Ou seja, é um texto escrito por israelitas, para o povo de Israel, para o contexto de Israel, a cultura de Israel. Entende? Aí depois, esse texto pode ganhar um novo significado a partir da igreja, a partir do Novo Testamento. E depois, ainda pode ganhar um novo significado ancorado em toda essa tradição e em tudo aquilo que ele significou para Israel e para a igreja, para nós hoje em dia. Ou seja, é a atualização do texto bíblico. Então, só para vocês entenderem um pouco a fala do Mac. Num primeiro momento, a gente tem que ver no texto o amor entre um homem e uma mulher, né? O Salomão, né? Aquele que é o pacífico, e a Sulamita, que é a pacificada. Olha só, rapaz. Que é a pacificada. Então, no primeiro momento, é isso. Mas não quer dizer que a gente não possa ler ali também o amor de Deus para com Israel ou o amor de Deus para com a igreja. Ainda que, se a gente parar para pensar, né? Será que a igreja ama mesmo Deus como a Sulamita ama o Salomão? Então, até aí já dá pra gente começar a pensar, né?
Então, porque tem gente, né, que vai pro outro lado e fala, não, isso aqui é só de homem pra mulher, é um absurdo você fazer isso ser aplicado pra Cristo e a igreja, né? Aí eu até ia perguntar, mas agora você já deu que é possível ter essa outra interpretação, mas a gente vê em músicas, em aplicações, né, pessoas usando versículos daqui falando do amor de Deus pra igreja, né, como um que é repetido aqui algumas vezes, eu sou do meu amado e o meu amado é meu.
Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado.
Eu conheço outra.
Eu sou o meu amado e ele é meu.
Cara, eu gostava dessa música. Pô, confessei o pecado aí. É do Diante do Trono. Isso. E ele vem, saltando pelos montes. Isso faz uma mistura de Apocalipse com
faz, Cantares. Cara, faz, eu tava lendo Cantares, eu falei, nossa, esse versículo tá aqui, né? E os seus olhos, onde estão, né? O seu cabelo.
Aí tá lá em Apocalipse, capítulo 1. Loucura, cara. Mas agora eu vou falar uma coisa que pode chocar os ouvidos mais sensíveis e eu posso ser apedrejado pelo que eu vou falar agora. Mas tu sabe que essa aplicação e essa utilização de Cantares na música de adoração moderna, cara, eu não sei não, isso um professor meu falava e às vezes eu concordo com ele, mas houve, né, houve de maneira talvez inconsciente uma erotização das músicas de adoração cristã, cara.
Sim. Sim,
ouve, cara. Porque, cara, apaixonado por Jesus...
Me coloca no teu colo, me faz um cafuné...
Cara...
É sério, cara?
Encontra isso, cara, na hinologia antiga da história da igreja. Tem um certo, né, uma adoração por Cristo, mas se preserva um certo respeito. E daí, num afã... Pessoal, calma, eu vou explicar, não me apedreja ainda. Não desliga o podcast, calma. Né? Assim, ó, no afã de querer falar dessa intimidade com Deus, entende? Aí acaba se utilizando um pouco desse conceito do Cantares. Cara, se há uma erotização da música, né? E quero te beijar, quero te pegar. Aí o pessoal agora deve estar pensando, meu, que mente poluída. Uhum. Não, pessoal, não é mente poluída. É porque aí é pegando muito Cantares, Salomão. E aí que a utilização de Cantares, né, para adoração moderna e para aplicação moderna, ela começa a ficar complicada, entendeu? Porque como é que eu vou pegar lá? Ah, os teus dois seios são como os filhos gêmeos da gazela. Tipo, ah, que Deus está dizendo para a igreja que a igreja deve amamentar o mundo. Ah. Entendeu? Cara.
Meu, olha só. E aí você alia esse tipo de interpretação com aquilo de um contexto que até é secular, assim. Você pega palavras que já no meio secular já tem uma conotação diferente e tal. Aí, cara, vai pirambeira abaixo, cara.
Uhum. Eu falei aqui, né? Vocês viram do peito e amamentar e coisa e tal. Mas Lutero, que provavelmente tinha, né, essa ideia, lia de maneira alegórica o Cantares, ele falava mesmo que o pregador é aquele que põe os peitos pra fora do púlpito e amamenta a igreja. Olha aí. Vai que ele tirou lá de Cantares essa ideia. Se bem que ele falou isso, né, quando tava assim, depois de alguns chopes e tal, que isso são as conversas na mesa de Lutero, que infelizmente não foram publicadas em português ainda.
Agora, lá vem o Bibo com suas controvérsias. Primeiro versículo, Cântico dos Cânticos, que é de Salomão.
Bem, há controvérsias. Não, falando sério, pessoal, o pessoal implica aí e tal, mas é que o estudo do Antigo Testamento, ele sempre questiona a autoria. Então você vai encontrar em vários livros do Antigo Testamento provas, né, internas e externas que contribuem para a autoria de determinado autor e outras questões que vão, digamos assim, lutar contra a autoria. No caso de Salomão não é diferente. Alguns estudiosos atribuem a Salomão esse cântico, afinal, né, em outros versículos da Bíblia mostra que ele era um escritor de cânticos e provérbios e tal, e outros vão dizer que, por ter palavras de origem persa ou que já dialogam com o grego, vão dizer que o escrito é um pouco mais tardio. Mas, a grosso modo, tanto a tradição judaica quanto a tradição cristã aceita a autoria de Salomão, ok? O que não pode ser feito é que, como alguns autores fazem, ah, com certeza Salomão, porque o próprio Salomão casou, né, com uma filha de um egípcio e tal, e a Sulamita tem ligação com não sei o quê, faz uma lambança total, né, então não dá.
A Sulamita não é mencionada em outro lugar, né?
Não, a Sulamita é utilizada em letra minúscula, pode ver na Bíblia aí, né? Uhum. Até porque, talvez não seja o nome dela, talvez seja um título, né, ou seja, a pacificada.
Pode se referir também ao lugar de onde ela vem, que é de Sulã, né, da terra de Sulã. Ou eu já ouvi falar também que Sulamita pode ser uma versão feminina do nome Salomão.
Isso, justamente.
O alter ego dele.
Quem sabe,
ou pode,
né,
ser como ele chamava todas as suas mil mulheres, né?
Não pode. Aí que tá, cara. Não tem como. Porque é um amor muito exclusivo, muito monogâmico que a gente encontra.
É verdade.
Ele teria, né, que ser, nesse caso, um relacionamento que ele teve ou antes daquele contexto de poligamia, ou depois quando ele se arrepende.
Uhum. Ou quem sabe durante, né? Porque, né, com essas mil mulheres que ele tinha, talvez existisse uma, né, que fosse mesmo, né, aquela mulher e tal, né? Porque a Sulamita, né, tinha a cor do sol e tal, pá, entendeu?
Aquela loucura. Era especial.
Toda. É, ela era especial, quem sabe.
Era a única que ele passava duas noites no ano com ela, né?
Pode ser, que vai que, né? Tanto que o fato de autoria ser atribuída a Salomão até facilitou com que ele entrasse no cânon. Não, esse aqui é o escrito do Salomão, o grande rei de Israel e tal.
Escreveu provérbios, alguns salmos.
Isso. E é por isso que também dentro do nosso cânon ele está junto com os escritos de Salomão. Tá ali entre provérbios e Eclesiastes, né? Ou tá depois de Eclesiastes, agora eu não lembro.
Tá depois de Eclesiastes.
Tá depois, né? Em algumas bíblias ele tá
na Vulgata, por exemplo.
Na Vulgata ele tá entre provérbios
e... Eu quero que corrigir o vacilo falando que tem bíblia que tá do jeito que ele errou.
É verdade, cara, é verdade. Na Vulgata ele tá entre provérbios e Eclesiastes e Eclesiástico. Deixa de ser, mano, é verdade. Tá? Mas a nossa Bíblia tá ali, tá entre os livros poéticos e tá entre perto... Está
é o último dos poéticos antes de Isaías, né?
Isso, justamente. Antes Mas tá ali, e entrou na nossa Bíblia, provavelmente, por ter aí, né, essa marca de ser escrito por Salomão.
Uhum.
Mas é uma discussão, cara, isso aí é uma discussão infinita que, de fato, aqui nesse podcast ela não cabe agora. Eu acho que não cabe em nenhum podcast essa discussão, mas tudo bem?
Então vamos entrar no livro, finalmente. Eu preciso confessar pra vocês que lendo, relendo, né, Cantares agora, eu chego a dizer que pra pessoa ficar excitada lendo, tem que ter muita imaginação, né? Fazia tempo que eu não lia. Não, fazia tempo que eu não lia, aí eu ficava pensando... As pessoas sempre brincam com isso e tal, né? Cantares, até aqui no podcast a gente sempre fala sobre Cantares, aquela coisa e tal. Aí eu falei, nossa, eu vou me preparar, né, pra ler com a cabeça, né, focada e tal, né? Aí, durante, você falou, não, é muita, talvez, é muita metáfora, né, dentro do livro, assim, que fala, né, compara com coisas que não são nem um pouco excitantes, né?
Não são excitantes pra nós, né? Mas,
não, claro, poxa. Pra nós, pro nosso contexto, né? É. Comparar a mulher, até a gente gostava quando moleque, né, de ler esse versículo pras meninas, né? As éguas dos carros de faraó te comparo, ó minha amada, né?
Meu Deus do céu, cara. Encantada de crente.
É. Tu conseguiu alguma coisa com isso?
Não, mas era de brincadeira. Brincadeira, lógico, né?
Agora, sério, cara, eu, quando eu tava no início da minha conversão, e eu, quando eu li a Bíblia toda e tal, e quando eu cheguei em Cantares, eu confesso que eu fiquei excitado, cara, adolescente, 17 anos, aquela loucura, né? E a gente tem um arsenal de porcaria na cabeça também, né, até os 17 anos, não estando na igreja, né? Então, cara, eu confesso que eu tive que fechar a Bíblia, assim, porque eu me senti, cara, extremamente culpado. É, até porque, toda aquela mentalidade puritana e tal, mas, cara, quando falava de seio, entendeu?
Uhum.
Seu ventre, seu umbigo. Cara, eu já imaginei assim, cara, vinho no umbigo de uma mulher morena, entendeu? Cara, aquele par de seio perfeito, assim, porque ele fala, filhos gêmeos da gazela, ou seja, cara, os dois peitos eram um igual ao outro, cara, entende?
Pô, cara, não era um mais caído, o outro.
É, tá, velho, pô, velho.
Não, o Bibo lia o capítulo 7:7, que diz assim, versículo 7, que diz, né, seu porte é como o da palmeira e os seus seios como cachos de fruto. Cacho de fruto, bom, uva. Uva é feito pra, né?
Pra botar, aí... a mão e, pra botar a mão e comer.
Pô, imagina, a minha gente do Bibo ia lá...
Como é que pequeno... come a uva, né, cara? Botando assim, um peitinho e tal. Cara...
Não, mas é duro que, pra mim é mais difícil porque eu imagino um cacho de uva no lugar dos seios, né? Então fica uma coisa esquisita, né?
Mas tem que imaginar, Paulinho, como é que se come a uva, entendeu, brother? Né? Segura o cacho na pontinha, assim, daí vai botando a boca, sabe? Eu tô até fazendo gesto aqui.
O Paulinho sabe quanto é isso, cara, não dá detalhe. Não gera imagem, pelo amor de Deus.
É. Ah, cara, eu dei uma pirada, assim. Aí, claro, daí eu fiz umas interpretações muito erradas quando eu li também a primeira vez, né? Por exemplo, acho que é no capítulo 5, deixa eu ver se eu acho aqui. Abra-me a porta, é o capítulo 5, versículo 2, né? Abra-me a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho e o meu cabelo de humildade. Cara, eu já fiz uma interpretação muito louca, é. Lindo, entendeu?
Só pra gente entender, então, pelo que eu entendi, eu não fiz um estudo em cima, vocês que vão trazer esse estudo aqui.
Pô, a gente também não fez. O Alex não tá aqui, cara, né? A gente tá tudo nas costas do Alex, cara.
Vai, Alex. Então, não, até o capítulo 4 é só elogio de um lado e do outro. É tipo um jogralzinho, assim, né, que eles vão falando um falando pro outro e fazendo recebendo vários elogios. Uhum. Pelo que eu entendi, no quinto capítulo é que acontece a relação sexual.
Sim, tem um ápice.
É, justamente. Porque começa, o capítulo 5 começa, o marido falando, o amado. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite. Eu imagino que aí ele consumou. Né?
Isso. Deixa eu só achar aqui, eu li isso em algum lugar, mas eu li tanta coisa que eu não sei onde fala isso. Mas ali fala, no que eu li, que existe a consumação.
É, ele faz uma analogia entre jardim, né? A virgindade da Sulamita como jardim fechado, lá no capítulo 4, versículo 12. Depois ele entra no jardim, ou ela convida ele, né? Vem, entra no meu jardim, lá no, já no versículo 16.
Né? É verdade, é. Antes desse que eu li... Ela fala, entre o meu amado no seu jardim e coma os seus frutos excelentes, entendeu? Aí, tipo, vamos dizer que foi o casamento deles.
Uhum. Aí eles encontram. Que a gente tem aqui em Cânticos, o Cânticos é justamente assim, né? O amado e a amada, alguns teóricos dividem, né? Entre 10 poemas, outros dividem em 7 poemas ou 6. É, então, mas o fato é que é no capítulo, a partir do capítulo 5, a gente tem a consumação da coisa. Mas tu vê, as preliminares, né, cara, como são importantes. Uhum. O cara fica ali adulando.
Tanto que falando... a gente fez as preliminares aqui antes de entrar no assunto em si mesmo.
Isso,
né?
Justamente. Introduzimos o assunto, né? Uhum. Cantares, pra não chegar logo já abordando o tema de uma vez.
Aquecida e tal.
É, porque quando a coisa entra seca, assim, não vai legal.
Então, a gente preparou, e é como o homem, né, deve fazer com a mulher, né, de fazer a preparação toda. Mas tu
percebe, assim, né, como o visual, né, principalmente nas descrições da amada, como ele utiliza, né, como ele utiliza a descrição, ou seja, como ele vai descrevendo a beleza dela, vai falando, cara, e tudo inflamado com muito amor, né, com muita paixão. A gente tem aqui mesmo um texto que fala, assim, de um amor único, monogâmico. Vamos contar que foi Salomão que escreveu. Pô, o cara tinha muita mulher, só que casamentos por interesses e tal, né? E aqui não, aqui tem um amor verdadeiro. E cara, o que mais impressiona, e é por isso até que os alegóricos utilizaram entre igreja e Cristo, é essa ardente paixão, esse anseio de querer estar com o amado, né? Tanto que uma hora ela vai procurar o amado e não acha, tem, né? É meio frustrada essa perseguição dela, ela fica doida, né, cara? Ela fica frustrada por não achar o amado e tal. Por quê? Porque aquela ânsia de querer estar, entendeu? Junto e tal. Cara, é louco isso
aí. Aí vem toda besuntada de óleo de mirra e...
Cara, não consegue imaginar uma mulher besuntada, cara? Mesmo?
Isso era o quê? O lubrificante da época? Será, cara?
Será? Talvez, cara. Talvez.
Esse versículo que você leu aí sobre o amado estar na porta, né? A porta, batendo, né? Com o cabelo cheio de orvalho. Esses dias eu ouvi uma mensagem falando que ele tava fora de casa e se atrasou, né? Aquele marido, assim, ficou mais no expediente, chegou tarde, a mulher não quis abrir a porta. Mas eu não sei se é isso, cara. Lendo aqui todo o contexto, não parece isso, né? Parece uma metáfora mesmo pra ele chegando e pra ter esse contato com a mulher, né?
Sim, só que daí ela fala, né? Mas eu já tirei a túnica, eu devo me vestir de novo? Ela parece que, pô, ela fez corpo mole ali, cara.
Uhum. Aí... parece a música do Sandy Júnior lá, abre a porta, Mariquinha. Eu não abro, não.
Já troquei a minha roupa.
Deus do céu, cara. Aí ela fala, o meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca e o meu coração começou a palpitar. Cara, essa tranca eu já interpretei por outra coisa quando eu li, né, com 17 anos e tal. Mas no fim, ele só botou a mão na porta mesmo, no, né, na tranca. Não botou a mão em outra coisa. Aí o meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca. O meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta. Minhas mãos destilavam mirra. Os meus dedos vertiam mirra na maçaneta. Ou seja, ela tava em ponto de bala, parceiro.
Então, mas aí que tá.
Eu abri, mas olha... o amado se fora.
Então, olha que anticlímax, cara. Tá criando todo aquele ambiente. Vai acontecer uma coisa espetacular. Ah, o cara saiu correndo.
Porque isso é pra mulher aprender, cara. Que não fica fazendo mala e marra, entendeu? Se quer o negócio, vamos junto. É. Não fica fazendo onda, que senão o cara vai embora, entendeu? Isso dentro de um contexto de casamento, pelo amor de Deus. É, não me entendam mal.
É verdade. Tudo que a gente tá falando aqui, tá reforçando isso, a gente crê e apoia o sexo somente dentro do casamento.
É, até um livro que, claro, como leitor da Bíblia, o solteiro deve passar por Cantares e Salomão, né? Mas, cara, ou se passar, passa bem com essa mentalidade puritana mesmo. ah, eu e a igreja, que legal, eu e Jesus.
É, isso. É mais saudável.
Passa bem com essa mentalidade. Mas saiba você agora, ouvindo irmãos.com sobre Cantares, que não, aqui mesmo é um homem e uma mulher em ardente paixão. E aqui, mano, é o seguinte, é a coisa pele-pele mesmo, entende? É uma coisa, assim, do cardal. Por isso que o movimento puritano, o próprio movimento pentecostal, que herda muita coisa dos puritanos do século XVI, vem com essa ideia, né? E só trazem, resgatam essa história antiga. Mas aqui, cara, não, é uma coisa de pele mesmo. É, tanto que eu já contei, acho que no podcast da despedida do Pedro, né, de pessoas, né, ainda hoje, né, em igrejas pentecostais, principalmente as mais conservadoras, que tratam o sexo assim como uma coisa muito estranha, entende? Quase que pra procriar, aliás, pra procriação mesmo. Mas daí o cara tem lá a vontade, as suas necessidades, porque geralmente o homem tem mais necessidades sexuais do que a mulher e tal. Pô, mas o cara sente aquela necessidade, pô, mas eu não quero fazer mais um filho, entende? Aí vai lá, faz aquela coisa meio de qualquer jeito, tira na hora, né, na hora da ejaculação tira, ou alguns, não, toma comprimido aí, se previne, mas vamos aqui, rapidinho e tal. Vem cá agora que eu vou lhe usar, entende? É bem essa coisa mesmo, vem cá agora que eu vou lhe usar. Aí, tipo, a mulher vira meio que um depósito de esperma do cara, entende? Porque é bem isso mesmo. E é nisso que o Cantares de Salomão vem ensinar a igreja de Jesus Cristo, entende? A beleza do sexo, o envolvimento, porque aqui também a gente percebe que não é só, como eu falei, né? É uma coisa de pele, mas a gente vê, né, em toda a introdução que tem antes do ápice sexual, meu, palavras de carinho,
elogio,
né,
de amor, pra todo lado.
Cara, elogio, isso temos que aprender, né? Sempre, assim.
O Salomão, ele ouvia Barry White.
Com certeza, cara.
Com certeza. Pô, tô precisando ouvir, porque eu nem sei o que é isso.
Ó, você tá ouvindo aí agora. I take you just the
way you are. Ah, legal. Pô, bonito, bonito. Eu ouço o Bryan Adams. Ouvia, né? Tô brincando.
Ouvi antes da conversão, né?
É, não, mas agora, de vez em quando, né? Robin Hood e tal. Cara, então assim, sabe? Tipo, as pessoas podem aprender isso com o Cantares, né? Essa beleza do, né, o apreciar o corpo do outro e você, né, fazer todo aquele tour pelo corpo do outro. E, cara, ele fala, né, de vinho, né, de você beber o vinho no ventre, aquela... Pô, então tem espaço pra essa sensualidade. E até erotismo não é a palavra que eu queria utilizar, mas esse erotismo, ele pode fazer parte, né? Enquanto que muitas pessoas tratam ainda o sexo como esse tabu, essa coisa, né, meio, não, negócio aqui é fazer, entendeu? Dá uma zinha aí e tal, e vamos embora e
mas põe a roupa aí, mulher. A gente pode não só se atentar também ao aspecto erótico da figura, né, que pode saltar numa primeira impressão, como esse uso de Salomão de todas essas figuras, né, de comparar com fauna, com flora, mas o aspecto que isso tem de intimidade para com a esposa dele, né, para com a Sulamita. Então, trazendo isso para a nossa vida hoje, quando você está com a sua esposa no momento mais íntimo, todas essas questões, né, que se fazem entre quatro paredes, é um momento de total intimidade que você tem com a sua esposa, e demonstra o vínculo, todo o romantismo que você tem com ela, toda a importância que você dá para aquele ato, sabe? Que você está dando para a sua esposa. Você não está usando ela, né, apenas como o Bibo falou agora há pouco, mas você está se doando realmente. Você está aí, para usar um jargão de crente, você está ministrando a sua esposa sexualmente.
Oh, que bonito.
Olha aí, casados para sempre na veia.
Na veia? Aliás, um bom curso, fica indicado aí.
Olha aí, sexo hoje em dia virou muito restrito ao genital, né? E somente ao visual, né? Por isso, que, claro que aqui em Cantares a gente percebe que é o visual da mulher que tá bastante em evidência. Só que eu não sei vocês, mas agora, né, com a mentalidade que eu tenho e tal, eu não consigo ver uma sensualidade barata aqui em Cante. A gente não percebe um respeito que ele tem pela mulher, né? Enquanto que a sensualidade, o erotismo moderno, cara, é as mulheres objetos, entende? Uhum. De boa, agora vou até abrir um parênteses aqui. Pra mim, crente que assiste Pânico tá em crise de identidade no seu cristianismo. Cara, ontem, sério, eu terminei de ver uma série.
Ontem mesmo, tá bom?
Ontem mesmo, a gente tá gravando segunda-feira de manhã isso aqui. Ontem eu terminei de ver uma série, daí pá, tomou um café, a gente ia tomar um café, aí liguei a televisão, tava na Band, porque eu não sei o que eu tava assistindo na Band, é que eu acho que era o jogo, alguma coisa assim. Aí pá, tava passando a propaganda do Pânico. Cara, a mulher tava nua, eles estavam fazendo acho que uma sátira da novela da Globo aí que acabou, e a mulher tava nua, só tinha uma tarja, o seio dela tava desfocado, e tinha uma tarja, ela tava meio deitada de lado assim, uma tarja tampando ali a área de lazer e tal. Então assim, cara, pelo que eu sei assim também, né, as paniquetes e tal, eles fazem provas terríveis com as paniquetes e tal. Cara, se tem um
pelo
programa...
Pelo que me contam, né?
Não, é verdade. Eu nunca assisti um Pânico inteiro na minha vida. Já vi pedaços que quando tu tá zapeando, né? Eu não tenho TV a cabo, infelizmente, então eu tenho só 5 canais pra zapear. Aí às vezes parei ali pra ver e tal. Acho que um dia era o concurso pra escolher a paniquete lá. Meu, cara, as mulheres são tratadas como objeto, entende? O que me dá... que eu não entendo é que as mulheres fazem concurso para serem tratadas como objeto. É. Então assim, a gente percebe essa... Agora eu queria falar a palavra bonita, não vou conseguir. Essa objetificação, não sei se está certa a palavra, mas é tornar o outro
essa,
um objeto.
Essa coisificação.
É perfeito, justamente. Essa coisificação da mulher, entende? Então, a mulher é peito e bunda e coxa, transforma a mulher num Chester, entende? Sabe? E eu não vejo isso aqui, né? A sensualidade que a gente tem aqui em Cantares e Salomão, ela é outra, entende?
Né?
É um respeito. Tu percebe que existe um
apesar
amor.
Apesar de ter chamado a mulher de égua, dentro do contexto, isso foi muito respeitoso. Imagina, cara, as éguas que eram escolhidas pro carro de faraó, né?
Uhum.
As mais, assim, as mais fortes, as mais bonitas, aquela coisa forte e tal, né? Robusta. Então essa comparação faz todo sentido quando a gente vê dentro do contexto, né? Hoje seria como comparar com uma Ferrari.
É, aí vai do gosto de cada um, entende? Mas é justamente por isso que pra nós, às vezes, não fica tão evidente a beleza dela, mas cara, pra ele, né, os filhos gêmeos de uma gazela devia ser uma coisa rara, entende? Pô, era o seio dela,
também
é
lá
o
na
pescoço
frente...
como a eu falo bastante em seio porque esse texto, o Salomão gostava de peito também, cara. A gente tem isso em comum, porque ele fala muito de seio, cara, aqui. Pô, é seio pra tudo quanto é lado, ele gostava de repousar sobre o seio dela, é legal isso, né? Aí assim, o pescoço é como a Torre de Marfim, construída como arsenal, estão pendurados 1000 escudos. Cara, isso é poder, é beleza, entende? É pomposidade, é intimista, né? Aquela coisa assim. Cara, então eu não vejo. Agora tu pega a mulher no nosso contexto, a sensualidade do nosso contexto. Cara, mulheres objetos, entende? A gente só olhar um pouco o funk, as letras de funk e tal. Vai ficando caladinha, vai ficando caladinha. Meu, tem um vizinho lá na praia que só ouve essa porcaria.
Ainda bem que você nem sabe a letra certa, que não é essa, viu?
Ah, não é?
Não, mas nem queira saber o que, que é o certo.
Claro que ainda que no contexto de Cânticos dos Cânticos, né? É muito a beleza física dela que é ressaltada, mas também tem outras coisas que faz parte do romance, né? Ele põe aqui, né? Vai comparando e vai meio que... Eu começo a imaginar ele fazendo assim um jantar, entende? Pá, ele imaginando tudo aquilo assim num jantar e apreciando a beleza dela, um bom vinho e tal. Claro que o cliente toma só suco de uva.
Tá. Entendeu? Meu, mas aí, ó, vem o anticlímax, cara. Né? A gente parou lá no que ele tava entrando pela porta, colocando a mão, ela toda suada, toda nervosa, foi abrir, o cara não tava mais lá. E olha que bizarro, cara. Ela saiu atrás do amado no meio da madrugada, saiu atrás do Salomão, foi procurar lá pelas ruas. Os guardas acharam ela e a espancaram.
Olha aí, cara.
A toque de recolher e ela não respeitou, então.
Aí ela vai presa, né? Feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Não vai presa nada. Mas daí ela pede pras amigas dela acharem o amado e contar pra eles que eu estou enferma de amor.
Olha aí, cara. Aí as amigas perguntam, né, as mulheres de Jerusalém, mas que diferença há entre o seu amado e outro qualquer? Ó, você, das mulheres a mais linda, que diferença há entre o seu amado e outro qualquer para você nos obrigar a tal promessa? E aí ela começa a partir do versículo 10 do capítulo 5...
Fazer vários outros elogios, né?
Ou seja... Tipo, enquanto que a modernidade... Cara, importante é pega aí, entendeu? Pô, é tudo igual. Uhum. Não, no verdadeiro amor não é tudo igual. A minha esposa tem algo que, aos meus olhos, as outras não têm.
É, mas é engraçado pensar isso racionalmente, né? Ela tá descrevendo... Não, se fosse isso mesmo, tivesse acontecendo, né? Claro que a gente sabe que isso aqui é uma figura.
Aqui é um poema, né? É. Então, no poema se utiliza,
mas
né?
Mas a pessoa, né? Chega lá pra polícia, faz um retrato falado do seu... do seu marido pra gente achar ele, né? Ai, aí, o meu amado é branco e rosado. Ele é o primeiro entre 10 mil. A sua cabeça é como o ouro mais apurado. Os seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como flores perfumadas. Imagina o retratista lá desenhando isso,
nossa,
né?
Nossa, velho. Não, isso se ela usasse, que a versão que tu tá usando aí, Paulinho? Me veio?
Não, a fiel. Corrigida fiel.
Porque a minha aqui, a outra Almeida, usa... O meu amado é cândido e rubicundo.
O meu amado tem a pele bronzeada, segundo a NVI. Ele se destaca entre 10 mil.
Olha só a diferença aqui, ele é branco e rosado.
Cândido e rubicundo é pra acabar, cara.
Deixa eu ver aqui, Ara. A tua qual que é, Mac?
A minha é Almeida Revista Corrigida.
O meu amado é alvo e rosado. Pois é, não tem nada a ver com bronzeado, né? Tem que ver alguma... Talvez tenha alguma crítica textual aí pra gente ver depois. E mais distinguido entre 10 mil.
Acho que não é tão importante, né, gente?
Não,
né?
Mas
explicação bem pra isso nesse momento.
Ficar sem ela.
Coisa legal que eu vejo, que a gente pode extrair, é que esse diálogo aqui em Cântico dos Cânticos, ele não se dá somente entre Salomão e a Sulamita. A gente vê que existe uma terceira personagem aqui, que são os amigos do noivo e da noiva.
Sim. Né?
Os amigos do noivo?
Sim, inclusive o livro chama esses amigos, né, ou pelo menos as amigas da noiva, de filhas ou mulheres de Jerusalém.
Sim, as amigas eu vi. Agora o amigo do noivo que eu tô... Que a minha Bíblia coloca como poeta, né, o poeta. Que até
pode ser.
Pra introduzir você, né? Como amigos, bebam quanto puderem, ó amados.
Aqui tem referência pra os irmãos.
Ah, pode ser também.
De qualquer forma, isso trazendo até pro nosso contexto isso, a gente se identifica porque quando a gente casa, todas as pessoas que estão presenciando, né, aquele ato público do casamento, de você realmente estar saindo da casa dos seus pais e formando uma família, é legal que dá pra comparar com esses amigos, assim, porque assim como a Sulamita tinha as amigas dela, que ela podia compartilhar aquilo, pelo menos o poema descreve dessa forma, né? E Salomão também tinha. Talvez o texto dê alguma importância pra isso e a gente vê nas nossas vidas como isso também é importante. Quando você casa, quando você está se juntando com a sua esposa, você não está fazendo isso sozinho, você está fazendo isso publicamente porque você está considerando os seus amigos nessa história, nessa fase da sua vida.
Interessante.
Né? E como é isso importante pra nós? A gente escolhe os padrinhos a dedo, né, cara? A gente escolhe aquelas pessoas para estarem testemunhando do nosso casamento, e são pessoas tão queridas nossas, e a gente quer que aquelas pessoas se alegrem conosco porque a gente está casando, a gente está formando família, né?
Ou mesmo os convidados, né? No caso, a gente não teve padrinhos, né? Eu e a Adri, nós decidimos não ter padrinhos, porque a gente considerou que todo mundo, assim, é uma poesia nossa, tá? Não é contra quem tem padrinho, mas a gente considerou que todos os nossos convidados estavam lá porque nós queríamos que eles estivessem lá, e eles queriam estar lá, então todos foram considerados nossos padrinhos. Né?
Testemunhas.
É, são pessoas chegadas nossas, né? Amigos, que a gente quer que esteja perto nesse momento tão importante da nossa vida, né? E a gente traz, né? Quando a gente casa, a gente traz a família da noiva, né? Pra nossa família. A gente traz a nossa família pra família da noiva, né? Passam a ser familiares, né? Só pra usar o termo mais correto e tal. Mas, assim, a gente tem que se relacionar. Não tem como a gente se excluir desse mundo, né?
Uhum.
O relacionamento é isso aí. A não ser que você mude pra outro país e comece novas amizades, mas mesmo assim, né? Difícil você ficar dentro de uma bolha dentro do casamento.
Sim, uhum. Sim, sem dúvida. Aliás, faz muito bem pro casamento, né? Você ter essa troca de informação. Isso que a gente tá fazendo aqui, por exemplo, né?
É.
Isso só vem mostrar, e é claro, a gente tenta mostrar aqui pro público qual é o ideal, e a gente tá falando aqui bíblico, né? De casamento. Né? O que que o sexo representa dentro do casamento.
É isso, aquilo que a gente já falou no começo, né? Esse ideal monogâmico tá muito presente. aqui em Cantares. Cara, hoje em dia, assim, né? Todo mundo ama todo mundo, entendeu? Pô, cadê essa exclusividade do amor, cara?
Poxa. Então é uma coisa bizarra, né, cara? Esse negócio da poligamia até, né? Eu acho que, assim, em pouco tempo isso vai ser muito normal, né? A gente vê, assim, por enquanto tava só na ficção, né? Novela recente que acabou aí semana passada, Avenida Brasil, né? Teve dois casos de poligamia lá dentro, né? Teve um cara com três mulheres e uma Maria Chuteira lá com dois jogadores de futebol. Né? E eles terminaram a novela juntos. Teve até um casamento, eu assisti uma parte do último capítulo. Teve até um casamento do cara com as três noivas, né? E todo mundo aplaudindo, achando aquela coisa mais linda e tal. Ele beijando as três na boca, assim, na sequência, sabe?
Olha aí.
E assim, cara, é ficção, tudo bem, mas a gente vê, cara, hoje, entre os adolescentes, uma besteira chamada beijo de três, beijo de quatro, não sei, todo mundo se beijando ao mesmo tempo, sabe? Uma coisa muito...
Mas como assim? As bocas se encontrando?
Se encontrando, assim? Cara. Sério.
Ô, louco, cara. É. Na minha época não tinha isso.
Não, você vê, cara, como a gente tá desatualizado.
Caraca.
Eu não sei se chama isso. Eu sou velho, tá? Eu já sou velho, eu admito. Mas eu sei que tem isso, cara. O pessoal se encontra, assim, na shopping, sei lá, em qualquer lugar. E dá esses beijos, assim, públicos e poligâmicos, sabe?
Caramba, cara. Ou seja, é a banalização do amor, né?
Total,
é a banalização,
cara,
do outro. Porque eu não tenho só o outro. Eu tenho, acho que os outros, né? Não dá, dentro do amor conjugal, dentro do relacionamento sexual, não pode haver outros, é só o outro. É isso que o cântico tá ensinando.
E, cara, eu acho que não tem como, cara. Por mais que isso se torne popular, por mais que exista momento que a lei brasileira admita a poligamia, porque você sabe que hoje é crime, né? Poligamia é crime pela Constituição, mas, assim, você não vê ninguém sendo preso por isso, né?
Mas tu sabe que teve um caso recente de poligamia aqui no Brasil, né? E que o juiz foi lá e sancionou aquilo.
Isso, eu li por cima algo.
Ó, um juiz considerou a família a união de um homem e duas mulheres em São Paulo. Eles já viviam juntos na mesma casa há 3 anos em Tupã e resolveram regularizar a situação.
Nossa.
E aí o cara foi preso.
É, eles diz aqui, eles procuraram o cartório de registro civil e fizeram uma escritura pública de união poliafetiva. É. A identidade do trio não foi divulgada pelo cartório, mas o juiz foi lá e deu aval ao registro.
Deu aval?
Sim, sim.
Ah, pensei que ele tinha sido preso.
Pois olha, é, isso é parece, soa até inconstitucional, né? Bem, agora eu não entendo de direito, mas...
É, mas eu acho que é crime. Cara, até onde eu sei é crime ter mais de uma mulher. E assim, claro que hoje, né, você pode ter várias mulheres e ser casado só com uma no papel, isso não vai se constituir crime. Pelo menos, né, dentro das vistas grossas da lei, né, isso nunca vai ser crime. Uhum. Mas isso, por mais que isso se torne popular e tal, cara, eu duvido, assim, até a última gota da minha dúvida, que isso vai ser normal pras três pessoas, cara. Sabe, que uma mulher não vai sentir ciúme da outra, que isso vai ser perfeitamente normal. Não, a gente sai junto, faz, sabe? Uhum. O cara vai dar mais prioridade pra uma do que pra outra.
Uma vai ter que se anular um pouco mais.
Com certeza, né?
Tanto que a própria poligamia no Antigo Testamento, por mais que permitida, sempre dava rolo, né? Esqueci o nome do autor, ele é um padre que tem as instituições do Antigo Testamento, ele explica lá que a poligamia, por mais que era aceita, ela causava problemas, né? Uhum. Tanto que aos poucos a monogamia foi sendo o ideal. E a monogamia sempre foi o ideal, né? Nos escritos do Antigo Testamento. Não é à toa que é Adão e Eva, né? E assim vai, se exalta o amor de um homem para uma mulher, então sempre um homem e uma mulher, não um homem e duas mulheres, uhum. Entende? Vamos pegar o caso de Jacó, por exemplo, né? Que inclusive era analfabeto.
Tá, tá.
Que amava a Raquel e não lia.
Exato. A gente já usou essa aqui, cara. Os nossos ouvintes não riram da primeira vez. Imagina,
ah, então,
cara.
Então nem coloca essa. Então só fica até a parte do Jacó e as suas duas esposas.
Tá bom, beleza. Claro. Então vamos fechar, porque eu tenho que editar esse programa ainda.
Eita, nós.
Propósitos do livro, já falamos muita coisa aqui, mas como que a gente fecha, seu Bibo? Como a gente conclui? O que a gente tira, assim, de principal lição do livro de Cantares pra tentarmos entender por que ele está aqui?
Prazer sexual dentro do contexto do amor, ele é de Deus e deve ser cultivado. Eu penso assim.
Que bonito, cara.
Entende? Até tem um autor que diz que o livro é uma lição objetiva, um provérbio estendido ou uma parábola que ilustra as ricas maravilhas do amor humano, uma dádiva do amor de Deus. Cara, o orgasmo, é uma coisa, não é, o orgasmo é tão forte, é algo tão sublime, que muitas religiões, e o próprio Israel chegou a aderir por um período da sua história, essa prática de ter relações sexuais no culto, né? Tanto que existiam as prostitutas cúlticas e tal, no período do apóstolo Paulo tinha lá o templo da deusa Diana, ou seja, o orgasmo era quase um encontro com Deus, olha aí.
Cara, eu acho que foi o C.S. Lewis, tá? Mas eu não tenho certeza, isso é passível de conferência aí, mas ele chegou a dizer que o orgasmo, o prazer que se sente, aquele auge que se sente no orgasmo, é como se Deus tivesse, esse tipo de prazer que se sente ali, é uma fração de segundos do que a gente vai sentir durante todo o tempo no céu.
É, eu já ouvi. Poxa. Isso mesmo. É uma amostra do céu, né?
Então a gente experimenta a eternidade por 7 segundos, então.
É claro, né? Dadas as devidas proporções, mas...
Meu, cara, eu comecei a imaginar a galera andando no céu agora.
Ah, não.
Oi. Mas lá você vai ter outro corpo, cara. Vai ser diferente. A sensação vai ser igual, mas o corpo e as reações acho que vão ser diferentes, espero, né?
Bom te ver por aqui. Pô, é legal, legal isso aí. Mas pra tu ver como o orgasmo é uma coisa... Cara, e vai me dizer aqui agora, vamos pensar aqui, como puritanos radicais agora. Deus não resolveria muitos dos problemas sexuais, e o problema sexual gera problema social, né? Tantos outros problemas. Se ele tirasse o orgasmo na queda, Adão e Eva caíram. Pá! Beleza, só
tá,
pra...
Tá, aí não teria população, né? Não ter...
É! O mundo seria muito chato, né, cara?
Como que Abraão ia encher a terra, cara? Não ia ter como.
Não, mas assim, ó, por exemplo, tem muitos animais que se procriam por instinto, entende? Pelo que eu sei, o porco tem 30 minutos de orgasmo, meu, invejem agora, e o golfinho é o único que transa por prazer.
Ah, é?
Então, cara, eu queria ser um golfinho com espírito de porco, entende? Então, assim... Tipo... É, vamos pensar, pelo que eu li uma vez, são os dois únicos animais que têm essa relação, assim, e que sentem coisas fantásticas e tal. E tem o cachorro também, né, que não poupa nem a tia, a mãe, aquela coisa louca toda. Só que, pô, Deus poderia botar esse instinto, então. Tipo, o cara sente uma necessidade que ele tem que ir lá, entendeu, e fazer a coisa. Sei lá. É, mas não, Deus deixou esse prazer pra nós.
Com um propósito, lógico, né?
Com um propósito. Claro que não é só de encher a terra, como vai dizer os puritanos, não, a relação sexual é pra procriação e tal. Não, ele deixou como um lazer pra nós, né, cara? Daí até tem uma frase, meu, batidíssima, que com certeza já deve ter rolado aqui no irmãos.com, que é: Deus inventou o sexo seguro e o chamou de casamento. E é pra esse contexto, cara, ele deve ser explorado, entende? Até, né, os limites, até onde vai o limite dessa exploração do amor. Então, a grosso modo, né, o casal, ele tem que ter um objetivo, né? Gerar o prazer pro outro, né? Um gerando prazer, porque eu penso que isso é vontade de Deus expressa no Cânticos, né? Um gerar o prazer, querer o prazer do outro. E, agora usando, né, essa terminologia, né? O tesão, o prazer sexual, isso é dádiva de Deus.
A mesma frase que você enroscou no outro programa, cara.
Sério? Então eu vou falar de novo.
Não, já vou usar isso.
Ah, é? Ai, cara, então tá, tô enroscando. É que eu fico até emocionado quando falo disso, cara. É uma lição, porque assim, quem vê eu falando e tal, acha que, pô, cara, eu tô em altas descobertas, entende? Meu, eu tô num caminho aí que é loucura, entendeu? Eu tô no capítulo 2 ainda de Cantares.
Posso dizer uma coisa pra fechar a minha parte aqui, até um pouco polêmica, mas não sei se vocês vão concordar.
É. Vai falar que mamilos são muito bons, é isso?
Não, você vai falar que mamilos são polêmicos.
Mas, assim como o homem, né, é o sacerdote dentro de casa, ele é o cabeça da casa, ele também é o cabeça na relação sexual. Não quer dizer que a mulher não possa procurar o seu marido, mas se o casamento, ele vai mal, e a questão de ele ir mal é a questão sexual, a responsabilidade recai sobre o homem, tá? Então eu penso que o homem, a saúde sexual dentro do relacionamento entre um homem e uma mulher, no contexto de casamento, ela recai, essa responsabilidade recai sobre o homem, e o homem deve estar muito atento, o marido deve estar muito atento como isso está indo dentro do seu casamento, tá?
Cara, entre quatro paredes, minha opinião, o que os dois estiverem de acordo, meu amigo, entende? E se aquilo gera prazer pro outro, manda bala. Eu já vi, né, expositores cristãos falando, ah, se eu vou querer a pessoa que me ama com o nariz no meu pubis e tal, não sei o quê. Eu acho um pouco radical e tal. Não, porque sexo oral não tem nada a ver com Deus, sexo anal. Ó, sexo anal há discussões, entende? Porque daí envolve até uma questão da biologia e tal.
Da higiene, né?
Higiene e tal. Aí, mas assim, cara, eu não sou a favor por questões biológicas, entende? Mas, acreditem ou não, já aconselhei casais que tinham essa prática e o cara tava meio em crise e tal. Eu peguei explorar e forçar ele a me dizer a verdade de uma coisa. Cara, isso que acontece entre você e sua esposa, ela concorda com isso? Ela gosta que você faça isso? Ou você, de alguma forma, persuadiu, foi levando aqui e acolá até que ela liberasse pra você, né, o sexo anal e tal? Tu tem que responder com muita sinceridade isso, cara. Porque se tu manipulou o sentimento dela, e às vezes a mulher é mais manipulável, né, com palavras e tal, se você manipulou ela pra que pudesse fazer o sexo anal com ela, cara, aí tá errado, porque daí o amor não tá sendo completo, porque só você tá sendo beneficiado.
Sim.
Agora, se ela mesmo propôs a coisa, entendeu? Se ela é meio saidinha e tal, não, amor, vamos mandar bala e tal. Cara, se ela topou isso, e é uma coisa que te agrada, e ela faz pra te agradar, mas ela faz com prazer aquilo pra te agradar, cara, isso é um fórum que vocês dois têm que decidir.
Isso já virou escatologia. Já.
É. Não no sentido teológico, né? Aliás, até, Paulinho, eu acho que seria interessante tu colocar, assim, tipo, uma classificação indicativa, 18 anos e tal. Até pra te amparar legalmente, alguma coisa assim, né? Sei lá. Porque os filmes têm essa classificação indicativa, né? É. Assiste quem quer, mas ninguém pode processar. Quero processar irmãos.com porque peguei meu filho ouvindo pornografia e tal. Então, não, tava, ó, seu pai tava aqui, ó, classificação indicativa, 18 anos.
É. Acho que assim, se a gente tirar isso, aí não precisa de classificação indicativa, porque o que a gente falou até então foi tranquilo.
Sim. Sim, sim.
Mas ainda que a classificação indicativa, pá, daria bastante download.
É verdade.
É muito legal, cara.
Psicologia reversa, né?